Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11h30, nesta quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
Que tal? É isso aí! Hoje a gente vai aqui falar sobre a pesquisa Vox Populi, que confirma aí, né, Rovai, Lula. Numa possível aí eleição no primeiro turno, se a eleição fosse hoje. Vamos falar também de outras notícias, como a aprovação da reforma da Previdência Municipal em São Paulo, que teve violência policial. Também tem a canetada histórica do Bolsonaro, que vai nomear 75 desembargadores. Também vamos receber aqui dois deputados federais, o Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e o Zeca Dirceu, do PT do Paraná, para conversar conosco aí sobre toda a conjuntura. E é isso, Rovai. Bem, bom dia então para quem está chegando. A Tatiana Lobato está em casa imitando a apresentação do Rovai. Vamos aí, todo mundo. Olá!
Olá, que
Que
tal?
tá?
Queria mandar aqui começar o programa de hoje, né? A gente joga os futebol, as pessoas fazem um minuto de silêncio e a gente faz homenagens. Uma homenagem, né, ao um abraço solidário, carinhoso ao Benvido Sequeira, que perdeu a sua esposa ontem. Eu agora
Dóia, né?
dói, acho. Esposa que, para quem conhecia o casal, diz que eles eram absolutamente grudados e apaixonados. Então, bem-vindo, recebo o abraço carinhoso e afetuoso desse seu companheiro de jornadas na internet.
É isso, muito triste. Morreu hoje também a jornalista Cristiana
Doia
Lobo.
Siqueira, né? Doia Siqueira. Também fica aqui o nosso abraço a toda a família da Cristiana e aos colegas de trabalho, aqueles que a conheciam, tinham uma relação com ela.
É isso aí. Vamos dar um giro aqui para quem está no nosso chat ao vivo do YouTube. Você que está chegando aqui na live, já deixa seu oi, o seu bom dia, diz de onde você está assistindo a nossa live, o nosso programa Fórum 11h30 de hoje. Estamos aqui ao vivo de segunda a sexta, trazendo para você as principais notícias do dia, com análises, comentários, entrevistas e o Fala Rovai, o editorial do Renato Rovai. Nisse Souza, bom dia, amados companheiros da nossa comunidade, Navegante Santa Catarina presente. Também ela dá aqui os pêsames para o bem-vindo, Celi Puglia de Sorocaba. Temos que bani-lo, pobre do país, temos que bani-lo, o Bolsonaro, né? Virgílio Oliveira, bom dia, companheiros de luta, mais um dia de luta, bom dia. E o Golengo diz que entrou aqui na nossa. Bom dia a todos. Jussara Lima, o cerco está se fechando contra a esquerda. Por quê, Jussara? Tatiana Lobato, bom dia. Gil Silva, bom dia, jovem casal. Aí, Rovai, jovem casal.
Gostei, hein?
Jovem. Veranice, bom dia. Alex Suete, bom dia. Rovai, ainda é muito pouco, pois a destruição que este desgoverno faz é sem precedentes. Isso se deve ao fato da grande mídia estar sempre passando um pano e o MF aí ao seu lado. É isso aí, a mídia passa pano, né, Rovai? Tatiana Lobato, eu aqui em casa, você já vi, né, imitando o Rovai, a abertura aí do Rovai. O Marcelo Nogueira diz, infelizmente o Bozo está certo em aparelhar o Estado, ele não é bobo, o Lula não fez e foi perseguido. Temos que, além de ser democráticos, ser espertos politicamente, não podemos ser inocentes. Antes da gente entrar, então, no Fala Rovai, vou trazer essa notícia de hoje para vocês sobre esse aparelhamento, né, o que está sendo chamado de uma canetada histórica que vai acontecer agora no judiciário. O Bolsonaro, ele vai nomear 75 desembargadores de uma vez. E ele está selecionando esses candidatos a serem nomeados desembargadores, e estão sendo feitas conversas no gabinete do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo Bolsonaro. E há mais a decisão de quem vai ser, quem vai subir ao posto de desembargador, vai depender da decisão do presidente Jair Bolsonaro. E com essa canetada, vai aumentar em 50% o número de desembargadores no país. Hoje são 139. Com essa canetada do Bolsonaro, o Brasil vai passar a ter 214 desembargadores federais, ou seja, um aumento de mais de 53%.
Então, vocês imaginem o TRF6.
Exato. Vocês imaginem o impacto disso nas contas públicas, Rovai. Qual que é o pagamento de um desembargador, né? Além do que o Rovai falou, são 18 magistrados para o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que é em Minas Gerais, e trata-se de um projeto de autoria dos STJ, que tinha sido enviado ao Congresso quando a corte era presidida pelo ministro João Otávio de Noronha, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro. Rovai, a aprovação no Senado foi em 22 de setembro e na Câmara dia 8 de novembro. Então a gente vai ter aí um aparelhamento do judiciário.
Eu me importo menos com quanto vai gastar, de verdade. Não que não seja pouco, vai ser bastante. Quantidade razoável de recursos, a gente sabe o preço de um desembargador. As pessoas falam de um valor de um deputado federal, mas um desembargador costuma estar mais caro, em todos os sentidos. Até porque eles querem prédios luxuosos. Né? O Miguel Rosário esteve aqui outro dia e estava falando sobre a biblioteca do TRF2, né? Se não me engano,
o TRF3. TRF4 foi o que condenou Lula.
Do Porto Alegre. A gente esteve lá e, de fato, é um prédio extremamente luxuoso. E ele entrou e foi conhecer a biblioteca e conheceu a biblioteca municipal, que é histórica no centro da cidade de Porto Alegre. E disse que não tinha comparação entre uma e outra, né, porque são nababescos, eles gostam de luxo, gostam de ouro, né, eles têm elevador privativo, é tudo, né, então, mas mesmo assim, eu me incomodo mais com o que isso vai gerar de problemas para o futuro democrático do país. Veja só, Bri, nós estamos falando de 50% de aumento no número de desembargadores. Desequilibra a corte. Né? Você vai entrar com recurso e vai passar pelos bolsonaristas agora. Então, segunda instância vai ser deles. Eles vão dominar a segunda instância no país. Veja, a gente acabou de ganhar um processo ontem, onde a gente, o Felipe Martins processou porque eu chamei ele de nazista. Entre outras coisas. E por que eu chamei? Porque ele fez o gesto nazista, supremacista branco. Né? Fez ali aquele... falando que estava fazendo... arrumando a lapela da gravata. Picareta. Além de tudo, esses caras eles têm uma cara de pau do tamanho do mundo. Eles mentem deslavadamente. E ele fez isso e eu fui para cima. Eu, Atush, Márcio Tiburi, entre outros. E ele nos processou. E ele pedia que ele exigia R$45 mil e além disso, que tirasse os tweets. O juiz, da primeira instância, deu uma entubada nele. Não quis nada. Ele recorreu para a segunda. Na segunda, teve uma desembargadora que falou, não, tem que apagar os tweets. A gente podia deixar isso para lá, não levar para a terceira instância, apagar os tweets e não pagar os 45 mil, em tese estaria bom. Mas nós somos chatos. Nós somos defensores da liberdade de imprensa mesmo. Da liberdade de expressão mesmo. Não é só no gogó. que nem certos jornalistas, né, que defendem, mas não querem saber de regulamentação da mídia, porque regulamentação significa acabar com o privilégio que eles têm de poder de trabalhar em grandes veículos e não deixar espaço para outros tipos de veículos. Nós queremos a democratização da mídia. Muitas vozes. Aí a gente foi para a terceira instância, Supremo Tribunal Federal. Ricardo Valverde e Gabriel Borges, nossos advogados, né? Nossos advogados aqui que estão ganhando todos os processos para a gente. Estamos gastando dinheiro, é caro. Qualquer dia desse a gente vai ter que fazer aqui. Tem um processo que a gente perdeu agora, que é R$30 mil, e talvez a gente vá ter que contar com o apoio da comunidade para poder estar ainda segunda instância, da juíza que não quer que eu chame ela de cupicola. Como eu não estou chamando ela de cupicola, dizendo quem ela é, eu vou falar que ela é cupicola. Então, essa juíza, quando eu vou dizer o nome do cupicola, me processou. E a gente está sendo condenado a R$30 mil. Mas essa embargadora mandou apagar os tweets. Aí a gente teve que ir para a terceira instância e ganhamos com o Fachin ontem. O Fachin deu o veredito. Crau, pode ficar os tweets, não vai apagar nada. É, sim, supremacista. Supremacista. É disso que se trata. Você vai passar num processo, vai chegar na segunda instância, um terço, você vai aumentar em 50%, 30% dos novos vão ser bolsonaristas. Fora os que já eram antes. Esse é o problema dele.
Pois é. Tem aqui comentários, o Marcelo Nogueira diz: infelizmente o Bozo está certo em aparelhar o Estado, ele não é bobo, Lula não fez e foi perseguido, temos que, além de ser democráticos, ser espertos politicamente, não podemos ser inocentes. E tem também mais aqui um comentário sobre essa questão,
a Tânia,
do Alex Suete.
Tânia, dispenso que vocês devem pedir a opinião do Pedro Serrano sobre esse assunto. Tem gente da área de esquerda que não concorda com essa análise do 247 de vocês. Eu posso perguntar, aliás, ontem assisti uma live do Pedro Serrano no DCM, onde ele foi extraordinário sobre essas acusações que estão sendo feitas contra o Boulos, contra a Juliana Furno, contra o VAR, de ataques, chamando eles de pessoas ligadas à CIA. O Pedro deu uma aula de democracia e de liberdade de imprensa, do que é jornalismo e do que é justiça. Foi muito, muito bem. Parabéns ao Pedro e ao DCM por abrir espaço para ele poder falar isso. Ele tem todo o espaço do mundo aqui. Eu vou conversar com o Pedro, eu vou querer ouvi-lo sobre isso.
Mas olha só, a gente tem aqui a foto de uma turma dos desembargadores, olha só, dá para vocês verem, né? Todos homens brancos, é assim, veja aí o que...
É isso, né?
Que vai continuar acontecendo, gente. Pode ter várias opiniões, é necessário ter desembargador no país, mas assim...
O problema é esse, né?
Quem vai ser, né?
Inclusive, putz, vamos combinar? Eu não sei. Tinha que ter outro jeito. Eu não podia. Eu sou contra tudo que fica na mão de uma única pessoa, sabe? É verdade que, assim, é melhor que fique, talvez, na mão de quem tem voto popular do que quem não tem. Se ficasse só na mão dos próprios desembargadores escolher, seria talvez pior ainda.
Mas aí, essa foto diz tudo, não é nem... tem uma mulher na foto, nem um negro, então, assim, nenhuma diversidade, né? A Leonora diz, Hilke, retrato do inferno. Tem aqui Elisângela Mello, o PT foi muito ingênuo, Bolsonaro está certo em aparelhar, o Brasil não é um país sério. Jorge Amado, 75 desembargadores em uma canetada, absurdo, Bozo. Tem aqui mais um comentário que eu ia ler aqui do Alex Rovai, que ele diz: isso está igual às nomeações dos marechais. Para esta turma não importa a miséria que o país está se afundando, pois para eles nunca irá faltar. principalmente para as mamatas. É, a gente vê aí, enquanto, né, tem aí nomeações, então, né, 75 nomeações em uma canetada só. A gente viu ontem, falando nessa desigualdade, a aprovação do Sampaprev, que a gente fala daqui a pouco, que, porque agora chegou a hora de falar do Coxa Linda, né, Rovai?
Fala,
vamos, Rovai. Então, pro Fala, Rovai.
Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, e que você também assiste, sim, uma pílula só, nos seus 10 minutos, às 15 horas, com exceção da quarta-feira, que vai às 14 horas ao ar, todos os dias, de segunda a sexta, porque ninguém é de ferro, no YouTube da Fórum, que você pode se inscrever, bonitão, bonitona, vocês podem se inscrever, tem que se inscrever. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou falar de novo de pesquisa hoje, de novo, porque saiu o Vox Populi e a gente está com o relatório aqui de inédito, né? Consegui aqui com a assessoria do PT o relatório completo da pesquisa, passei para o pessoal da redação, para o Plínio, para o Julinho. Então, a Adri pode pegar a matéria e já divulgar aqui, se possível, enquanto eu vou falando, né, de uma pesquisa que foi feita entre dia 30 de outubro e 4 de novembro. Né? Então, ela foi finalizada há exatamente uma semana. Né? Uma pesquisa quantitativa com entrevistas presenciais, ou seja, casa a casa. Né? São 2 mil questionários e a margem de erro da pesquisa de 2,2 é a pesquisa do Vox Populi, do querido Marcos Coimbra, que, se tudo der certo hoje, será entrevistado pelo nosso Lula, o Luiz Costa Pinto, no Jornal da Fórum. O Jornal da Fórum vai levá-lo. Mas eu quis aqui trazer porque, além de ter o resultado de votos aí, quem vota em quem, eleição presidencial, onde o Lula aparece de novo ganhando no primeiro turno, tem outros dados interessantes. Mas vamos começar pelo que, digamos, é a mistura deste prato da pesquisa aqui, que é os votos para presidente da República. Então, o Lula, se a eleição fosse hoje, teria, segundo o Vox Populi, pesquisa presidencial, 2 mil questionários, casa a casa, teria 28% das intenções de votos espontâneas. Você chega para o cara e fala, vem cá, em quem você vai votar para presidente da República? Sem passar cartão, sem mostrar nada, sem falar nome nenhum, e o sujeito ou a sujeita responde assim, Lula, 28 de 100 responderam Lula. 15% Bolsonaro, 2% Ciro, 1% Moro e 1% o resto todo. Ou como diria o meu amigo Atush, a renca toda, ele chama de reca, reca. É renca, Atush, já falei para você, é renca. Aqui lá na Praia Grande, lá na periferia de Praia Grande, sempre foi renca. Contra a renca toda, né? Toda a renca junto dá 1%. Bom, aí vamos aos cenários eleitorais. Tem o cenário 1, que eu acho que não vai rolar, porque tem o Datena. No cenário 1, está Lula 44%, Bolsonaro 21%, Ciro Gomes 4%. O Ciro Gomes era 12%, Ciro Gomes foi para 6 Gomes, virou 6 Gomes, e agora é 4 Gomes. 4. Sérgio Moro, 3. Datena, 3. Datena não vai ser candidato mais a presidente. Não devia nem de estar aqui. João Dória, 3. Eduardo Leite aí não sairia candidato. Mandetta, 1. Rodrigo Pacheco, 0, que é o Lula. Estão querendo fazê-lo vice-presidente do Lula. Ele dá 0. Cenário 2. Tira o Dória, entra o Eduardo Leite. O Dória tinha 1 no cenário 1. O Eduardo Leite tem exatamente 1 também nesse mesmo cenário. Não muda nada. Engraçadamente, o Ciro Gomes vai de 4 para 5. Dá uma aumentadinha ali. Enfim, esses números, eu fiz a conta aqui com a minha calculadora do celular, e dá exatamente, sabe o quê? Lula, 57,1%. 57,15% no primeiro turno. Toda a Renca junto, 42,85%. Quero dizer para vocês que a diferença é de quase 15 pontos entre o Lulão e o resto. Ou seja, não tem margem de erro. Não tem aquilo assim. Se a eleição fosse hoje, quem iria para o segundo turno com o Lula? Ninguém. Se a eleição fosse hoje, o Lula ganharia no primeiro turno. Ponto. Claro, a eleição não é hoje, tem muita água para rolar por baixo da ponte. Mas ontem a gente falou da pesquisa com a Est e ela dava 12% de diferença de intenção de votos para o Lula e todos os outros. Hoje a gente está falando da Vox Populi e da 14, 15%. Aí o pessoal vai falar, ah, mas a Vox Populi é do PT. E a Quaest é da Genial, é do mercado financeiro, está aí, né? Pau a pau. Mas tem, além desse dado que já demonstram uma vantagem absoluta do Lula, tem outros dados muito interessantes nessa pesquisa, por isso que eu falei. Vou falar de pesquisa de novo hoje. Ah, o pessoal, tem gente que vai falar, porra, mas só de pesquisa. É duas, não vou falar o mês inteiro. A não ser que pareça o Datafolha segunda-feira, né? Mas o Lula, para 41% da população, é o melhor presidente que o Brasil já teve na história recente. Lógico, desde a democratização, porque as pessoas também não têm muita memória. Para 41% da população, ele é melhor. Em segundo, vem, surpreendentemente, o Bolsonaro. Veja, ele tem uma base fiel. É 15%, depois o FHC com 9%, todos os outros com 10%. E qual é o pior presidente? Isso me... Né, que o Bolsonaro é o melhor para 15%, ele poderia ser o pior para 15%, para equilibrar? Não, não. Aí inverte. O Bolsonaro, que era o melhor para 15%, é o pior para 43%. E o Lula, que era o melhor para 41%, é o pior para 15%. Vejam, está claro, né, quer dizer, esse dado analisado qualitativamente transforma a vantagem do Lula, que já é grande para o Bolsonaro do ponto de vista dos cenários eleitorais, numa vantagem imensa, porque no registro das pessoas é o melhor presidente da história contra o pior presidente da história. Não é pouca coisa. E é engraçado que o Lula ganha da Dilma como pior presidente da história. O Lula tem 15 e a Dilma tem 9. Quer dizer que a pessoa também não tem essa raiva toda da Dilma. O Lula encarna mais esta raiva antipetista, que existe, não é pequena. Eu estou procurando aqui a tela para falar sobre o PT. Quer ver? Vai, Rovai. Força, Rovai. Vai que vai. Você vai achar. Você é bom. Bolsonaro, vai. Força, Matanga. Ô, Laia. Vai ter, achei. Evolução dos sentimentos em relação ao PT desde 2019. Eu detesto o PT. Você se identifica com essa frase? Então, quantos por cento? 11. 11% do país, você fala assim, e aí, em relação ao PT, eu vou te falar algumas frases, você me diz qual que você se encaixa. Eu detesto o PT, o cara levanta a mão. 11%. É o núcleo duro do bolsonarismo. É aquele lá que vai votar no Bolsonaro, porque ele odeia tanto o PT, que ele quer que seja presidente aquele cara que mais odeia o PT, que odeia tanto quanto ele. Então, esses votos ele vai ter mais. mas esses aí são dele. Aí, ó, não gosto do PT, mas não chego a detestar. 15%. Então, entre odeio o PT e não gosto, são 26%. Um quarto da população. Um quarto da população do Brasil. Aí, nem. Eu nem gosto e nem desgosto. 26%. Um quarto da população. Então, um quarto da população, nem gosto, nem desgosto. Gosto, mas não me sinto um petista. Eu sim, eu gosto. Acho que o PT tem contribuições, melhorou a vida do povo brasileiro. Não, mas eu não sou petista. 29%, 30%, um terço da população. Não é pouca gente. E gosto e sou petista. Eu sou, boto estrolinha no peito, pego a bandeira vermelha, vou pra rua, grito, é PT, porra! 12%. Então, entre eu detesto o PT, que é 11%, entre eu sou petista, 12%, se equilibra. Só que eu não gosto, mas não chego a testar, e eu gosto, mas não sou petista, aí é quase o dobro e daqueles que não gostam de petista. Então, há uma vantagem, o PT é o fiel da balança da política brasileira, é como se tivesse o PT e todos os outros partidos. É a partir do PT que as pessoas se movem, gostem ou não gostem os jurados, né? Gostem ou não gostem, senhoras e senhores, é a dali que... Ah, mas, porra, e o pessoal? O pessoal é um partido muito pequeno. Ele tem, canaliza algum tipo de ódio. O Bolsonaro, quando quer falar mal de alguma coisa, ele fala, quer que eu vá para o pessoal? Ô, oh, fui para o PL, queria que eu fosse para onde? Para o pessoal? Ele faz isso. Porque ele tem uma raiva do pessoal, porque é uma coisa mais carioca. O pessoal no Rio é forte. Ele odiava a Marielle, odiava o Freixo, odeia o Freixo. Ele tem raiva da sua posição de esquerda lá. Então, tudo bem, mas é muito localizado. Não é ainda uma coisa nacional. Pode ser que se torne um dia. O Boulos está crescendo muito em São Paulo, mas, por enquanto, é o PT que mobiliza os sentimentos, o melhor e o pior das pessoas. Olha só, a avaliação do presidente Bolsonaro. Positivo, 19%. Negativo, 51%. Só piora. Tem várias coisas interessantes nessa... Eu vou aqui pegar mais alguns dados. Aqui. Tem várias... vocês têm que ler a matéria do Plínio, que fez para fora, que tem muito, muito dado e vai estar íntegra da pesquisa. Ah, segundo turno. O Lula ganha. O Bolsonaro, segundo a Vox Populi, no segundo turno, de 52 a 24. 28% de diferença. Contra o Ciro, 49 a 15. Contra o Dória, 53 a 10. É muita diferença, né? Economia é o que mais preocupa os brasileiros, né? São 78% aqueles que se dizem insatisfeitos com o país, contra apenas 19% que se dizem insatisfeitos e 3% que não souberam responder. Além disso, 65% acha que o Brasil está indo na direção errada e 67% consideram que o Brasil está pior do que estava há 10 anos atrás. Mais um dado. A situação da economia e do emprego preocupa 91% dos brasileiros, sendo que 29% se dizem extremamente preocupados, 35% preocupados, 14% moderadamente preocupados e 14% um pouco preocupados. Apenas 5% não estão preocupados. São aqueles que aplicam na Bolsa de Valores, ganham dinheiro com dólar offshore, né? Esses aí não estão nem um pouco preocupados. Tanto faz, porque eles estão, esses têm imóveis para alugar, então tá, a vida está numa boa, né? Esses caras certamente votarão no Bolsonaro. A questão é, a eleição do ano que vem será decidida pela economia. É por isso que o Bolsonaro está investindo tudo no auxílio emergencial. Ele quer melhorar um pouco a vida dos mais pobres, né, daqueles que estão no porão da sociedade brasileira, né, no andar abaixo do térreo, para ver se com uma mexida nisso daí há um aumento de consumo em algumas áreas e o PIB dá uma alavancada. Os economistas dizem que isso não fará efeito, que o dinheiro ainda é pouco, que teria que ser algo maior para gerar, nesse curto espaço de tempo que tem aí, de um ano para as eleições e 6 meses para definir o cenário eleitoral, aproximadamente, alguma coisa nova. Mas essas pesquisas de agora mostram qual é o caminho e qual deve ser o gancho, Dri, amigas e amigos e amigues, qual deve ser o gancho para fazer o debate político-eleitoral. Como diria o assessor Bill Clinton, é a economia estúpida. Nós vamos ter que discutir uma série de pautas importantes. Vamos ter que discutir o fim da cultura no Brasil, todo o que esse Mário Frias, a demolição que ele fez, todas as questões do meio ambiente, a democratização da mídia, vamos falar sobre a questão das relações internacionais, tudo isso vai, de alguma maneira, movimentar a economia. Mas a gente vai ter que falar principalmente sobre como fazer para que as pessoas possam voltar a comer 3 vezes por dia, para que as pessoas possam ter condições de imaginar que não vão dormir na rua porque não tem recurso para pagar um aluguel, que às vezes é um aluguel de R$300, como a gente encontrou aqui uma transexual, uma travesti, né, outro dia pedindo dinheiro no supermercado ou uma lata de óleo para poder pagar para o seu, para a pessoa que ele aluga o apartamento, o seu senhorio, os R$300, que era o valor do aluguel, e ele aceitava em lata de óleo porque ele trabalha, que também deve ser uma pessoa de baixa renda, né, para ter um quartinho de 300 para alugar, que trabalha vendendo salgados, então ele aceitava a lata de óleo, cada lata de óleo a R$10 que ela levasse para ele para pagar o aluguel. É deste Brasil que a gente vai ter que mudar a situação para poder, de volta, trazer esperança e reconstruir um patamar mínimo de civilização democrática para que nossos filhos e netos tenham um futuro melhor. Era isto que tínhamos para hoje neste Fala Rovai, Dreyer Lorenzo, amigas, amigos e amigas. Beijos, beijos e beijos.
É isso aí, Rovai, obrigada pelas análises aí da Vox Populi. Coloquei aqui também no chat a matéria do Plínio Teodoro com todos os dados e a íntegra da pesquisa. A gente já está aqui com o Zeca Dirceu e o deputado Ivan Valente. O Ivan vai abrir aqui a câmera. O Zeca já está aqui. Vamos então subir aqui, já estão os dois aqui. Vou agradecer a presença aqui no nosso programa de hoje. Bem-vindo, Ivan, tudo bem?
Tudo bem, Dri. Cumprimento o Rovai e o Zeca Dirceu também. Grande abraço. Prazer em participar com vocês aqui da Fora.
Prazer é nosso. Zeca, bem-vindo, tudo bem?
Olá, Dri, bom dia. Bom dia, Rovai, quase boa tarde já, né? Alegria ter a companhia do Ivan Valente também nessa conversa. Vocês estão vendo que eu estou no carro, que eu estou improvisando, eu estou me deslocando aqui.
Eu ia te perguntar se você mora num carro, porque toda vez você entra no carro. Você está sempre em deslocamento,
essa
Zé.
Essa é a vida de deputado do interior, viu? Meu município tem 12 mil eleitores. Então, para mim, fazer voto, eu tenho que andar muito, viu? O Ivan está em São Paulo, viu? Lá tem bastante eleitor, viu? A competição deve ser grande, mas tem bastante.
O fato de ter muito eleitor também tem o fato de ter muito candidato, entendeu? Essa que é a questão.
Exatamente.
Legal. E falando em São Paulo, vou começar com uma pergunta para o Ivan, que ontem a gente viu aí uma triste aprovação na Câmara de São Paulo, com muita violência policial, truculência, que foi a reforma da Previdência Municipal em São Paulo, projeto do prefeito Ricardo Nunes, que taxa aí os servidores que recebem até R$6.000 com 14%. Foi uma luta aí do funcionalismo e terminou com essa violência ontem. Queria que o Ivan comentasse. E no dia que a gente tem aí a informação de que o presidente vai fazer uma canetada aí para nomear 75 desembargadores, novos desembargadores. Ivan, comenta para a gente essa aprovação de ontem.
Então, Dri, eu viajei ontem, logo depois da Comissão de Educação, consegui chegar na Assembleia do Funcionalismo aqui, em frente à Câmara Municipal. O clima já estava bastante tenso, fiquei lá até 6 horas, mais ou menos, porque é desgastante, né? Porque nós acompanhamos o Sampa Prev 1, né, que já foi votado aí no tempo do Dória e do Covas, né, naquela transição, e eles acabaram votando o Sampa Prev 1, que era extorquiu o funcionalismo público, entre o Natal e o Ano Novo. Teve muita mobilização, muita pressão e muito desgaste e enfrentamento também. E ontem começou também o enfrentamento, porque eles estão com 37 votos justos ali. E, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Eles suspenderam a sessão e ainda criaram um álibi, né? Porque tinha uma equipe de senadores da CPI que estava visitando a Câmara de Vereadores para discutir com a CPI da Covid aqui da Câmara, que é a Prevent Senior. E eles iniciaram a sessão mais tarde, 8 horas da noite, quando a gente foi ver, explodiu mesmo, né? Porque a indignação do funcionalismo público é demais, porque esta proposta, ela, além de aumentar brutalmente a contribuição, que vai de 14% a 22% para aposentados, né? Ela estica o tempo de contribuição. Eu encontrei uma diretora de escola lá ontem que está para se aposentar daqui um ano e pouco. Ela vai ter que trabalhar mais 4 anos e meio, entende? Ou seja, não é possível você mudar a regra do jogo no meio do jogo e extorquir para dizer, e a grande mídia dizendo que tem um rombo de 177 bilhões. Isso aí é um fantasma, né, que eles criam, e eles querem acabar com o sistema de previdência pública. É isso que se trata, não se contrata mais ninguém, não se repõe mão de obra. Eu acho que é para repudiar, inaceitável o que aconteceu lá, com bomba de gás, com balas de borracha, com bombas de efeito moral e tal. Muito tensa a sessão, porque realmente entra governo, sai governo e se corta. O que acontece em Brasília? Então você sai de uma noite de votação dos precatórios lá, entende? Comprando votos, e você chega aqui na capital, na Câmara de Vereadores, estão comprando votos, entende, para votar contra os servidores públicos. O mesmo esquema, a mesma estrutura neoliberal. É revoltante mesmo. E você vê professores, professoras e diretoras que estão com a vida sucateada. É só percorrer lá a Assembleia que você vai ver, as pessoas estão extremamente esgotadas, né? Então, é asqueroso essa repressão e passar na calada da noite. Mais uma vez, entende? Outra reforma da Previdência, que é a desestruturação do serviço público. Eu só queria dizer o seguinte, lá em Brasília, nós estamos na reforma tributária, na reforma administrativa, segurando. Espero que não seja votada, PEC 32. Entende? Que é mais uma forma de extorquir, de privatizar o serviço público, de eliminar o concurso público, a estabilidade no emprego. Espero que a gente consiga resistir até que entre no ano eleitoral, e aí eu acho que eles não terão coragem, entende? Mas é o que está acontecendo, e foi de indignar mesmo ver o que aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo. Total solidariedade nossa aos servidores públicos aqui da cidade de São Paulo. E o repúdio ao prefeito e ao presidente da Câmara dos Vereadores que pautou esse tipo de matéria na marra.
Rovai, tem...
Muito bem. Caiu o Zeca?
É, caiu. Eu queria lembrar que essa reforma, né, essa retrocesso, essa retirada de direitos do funcionalismo acontece depois que o próprio prefeito aumentou em 30% os salários dos chefes de gabinete, dos secretários adjuntos, dos subprefeitos, dos cargos de confiança dele, né? Então, mais
e dele
uma...
mesmo, né,
dele mesmo. É para ampliar aí, né, a revolta, tirando aí dos trabalhadores. Imagina, um trabalhador que ganha menos de R$6.000 vai ter uma taxação. Vamos ver se o Zeca voltou aqui. Zeca, está nos ouvindo?
Estou te ouvindo. Meu salve, imagino que não você
ouve. Ô Zeca, tá picotando a tua ligação. Procura um lugar um pouco mais. Não dá para te ouvir. Teria que procurar um lugar com a conexão melhor. Ivan, fale um pouco aí da PEC dos precatórios, dessa votação, de tudo que ocorreu, dos bastidores, essas idas e vindas do PDT e do PSB, muito desagradáveis. Como é que está esse processo de discussão aí na Câmara Federal, com inclusive esses parceiros, né, de centro-esquerda?
Foi realmente, nós começamos com as votações presenciais, obrigatórias, né? Eu mesmo fui à tribuna para denunciar que os parlamentares que estavam fora estavam liberados para votar pelo sistema Infoleg, entende? Então, mas a deputada Luiza Erundina, do nosso partido, entende? Teve que se licenciar, porque é uma pessoa idosa com comorbidades, ela está licenciada, entende? E não pode votar, enquanto que os apaniguados do Lira podiam votar, entende? Nessa questão. E depois nós tivemos as manobras regimentais, que é emendas aglutinativas que não aglutinavam nada, porque não constavam da discussão, nem na comissão especial, nem na PEC original, nem em lugar nenhum. Eles inventaram uma forma de tentar cooptar como é a questão da divisão dos precatórios do Fundeb. Entendem? Que eles dividiram em 3 vezes e, com isso, passaram um mel na boca de alguns parlamentares de partidos de oposição. Infelizmente, entende? Foi um erro grave. Foi um erro grave porque esse resultado impactou, entende? Ele impactou porque a derrota da PEC dos precatórios, ela tem um alcance monumental, entende? Na derrota daquilo que o Bolsonaro quer fazer. O que ele quis fazer, a PEC do calote, é abrir um mega espaço fiscal, não só para criar... acabar com o Bolsa Família, que é um programa estruturante, para fazer o programa dele para aparecer, mas mais do que isso, vai sobrar 45 bilhões que eles vão fazer política, a começar por mais emendas de relator. E eu quero até dizer a vocês que a iniciativa inicial de ao Supremo foi do PSOL, entende? A ministra Rosa Weber, nós tivemos há um mês atrás uma reunião, eu, o Molon e o Freixo, com ela, de 40 minutos para falar sobre as emendas de relator. Eu estou com uma CPI desde maio, a CPI do Tratoraço, tentando coletar assinaturas, Rovai. E eu não consigo também em partidos de oposição, quero colocar francamente aqui, que eu estou batalhando, estou com 70 assinaturas, entende? Pois é, os partidos de oposição...
Quantas são necessárias?
70. Entendeu? Tem 120, tá lá desde, e nós estamos apertando o cerco todo dia. Então, essa dificuldade se refletiu lá na hora, e nós, com o apoio principalmente formal do PDT e com perdas por outros partidos, que era do PSB também, entende? Foi muito ruim o que aconteceu. Agora, o que eu acho que a gente deve tirar dessa questão... A vitória que a gente pode dizer é que expôs fez um raio-x, entende? Fez um striptease do que é a compra de votos no Congresso Nacional, que é a emenda de relator. Vamos falar, é que a grande mídia, na verdade, como o Centrão vota na agenda neoliberal, eles ainda poupam, mas eu quero dizer o seguinte, todas as emendas individuais, 503 deputados e 81 senadores, somam 9,2 bilhões de reais, é 15 mil para cada parlamentar, é equânime. A emenda de relator, ela está com 16,4 bilhões, é o dobro praticamente, entende? E é dirigida a quem? Aqueles caciques que vão trazer os votos. Então, o Arthur Lira vai mandar 64 bilhões para a Piraca, entende? O Altineu Cortez para São Gonçalo, 70 bilhões de reais. Do Vaguinho para o prefeito Vaguinho de Belfor Roxo, 30 bilhões, milhões. Então, o que, que é? É a reeleição deles que está em jogo. Então, você já reelegeu o Centrão. Então, estão mandando emenda para outro estado, tudo jogo combinado, cruzado e etc. E eles pretendem continuar. E a vitória que nós tivemos no STF, que foi obrigar, inclusive, a exposição, né, é o lado que vai mostrar como o toma lá da cá e a corrupção no governo Bolsonaro junto com o Centrão. Então, foi
muito... Ivan, explica melhor para a gente isso. Como que vai funcionar? A Rosa Weber, não, o Pleno do Supremo votou, deu 8-2, se não me engano.
8-2, com voto contrário só do Gilmar Mendes e do Cássio Nunes.
Cássio Nunes, que sempre vota pelo bolsonarismo. E ficou... A partir daí, o que, que acontece? Porque parece que eles continuaram soltando emendas ontem.
Nós temos uma notícia agora... que nossa assessoria do pessoal, não sei se da oposição como um todo também, está levantando se eles estão continuando a executar as emendas de relator mesmo depois da decisão do Supremo. Inclusive, parece que o Randolfo Rodrigues, novo senador, entrou lá para pedir a investigação em cima do estudo do Senado, das verbas que foram autorizadas agora, já depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, porque isso é punição, é descumprimento de... E eles estão tentando criar modelos que dizem que vão dar mais transparência, que é passar pelas emendas das comissões, né, direcionadas por maioria nas comissões dos partidos conservadores. Mas não tem o que... O que existe aí... É uma imoralidade atenta contra o princípio da impessoalidade, da moralidade, da transparência e, principalmente, da equidade, da isonomia entre os parlamentares. É um absurdo o que está acontecendo. Né? Você ter um... Alcolumbre teve 250 milhões de reais para distribuir, e até em vários estados, não é só no Amapá, entende? Você teve o relator geral na vez passada, o antigo relator geral, ele chamou a mãe dele, que é a prefeita da cidade de Tauá, no Ceará, mais 30 prefeitos, e levou lá 30 prefeitos para receber tratores e motoniveladoras, entende? Ou seja, ele garantiu a eleição dele. E é assim que o Centrão está se garantindo. É um escárnio, uma vergonha. Nós questionamos isso em plenário, o Arthur Lira nem responde e nenhum deputado da situação é capaz de responder a essa questão, porque isso é corrupção e é compra de votos, não tem outro nome. Agora, foi ruim aprovar essa PEC porque ela está ligada ao auxílio, quer dizer, o mote é o auxílio emergencial, e não é só o auxílio emergencial. O Bolsonaro acaba de fazer propaganda agora de outra questão que eles querem aprovar, que são a desoneração para 17 setores, né, da economia. Ou seja, eles sabem que a questão econômica está pegando e eles precisam de coisa. Se os R$400 vão ser suficientes, eu acho que não também. Quer dizer, quem já experimentou 600, ou tem projeto nosso, ou tem um artigo do Suplicy na Folha hoje, falando que é possível chegar a quase R$800, o projeto do pessoal chega a R$800 ou mais, entende? Então, é óbvio que eles querem mostrar alguma coisa para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, desonerar empresários. Né? Quando você quer passar um projeto de lei, que eu tenho lá, que é o 665, sobre garantir alguns direitos para os motoristas e para os motociclistas de aplicativos, está um ano e meio brecado lá para dar alguns direitos de seguro, não cancelamento. Isso não passa na Câmara. Na Câmara é patronal. Né? Então, quando é para desonerar, é uma facilidade enorme e tal. E é isso que eles estão fazendo, porque o Bolsonaro quer se armar de alguma... De instrumental, né, para dizer que, mesmo furando o teto de gasto, que eles nunca fariam isso, né, eles sabem que vai ser pela economia também a questão. Então, nós temos que estar atento a isso e com mobilização para evitar o uso, né, que eles já estão fazendo, escandaloso, desse processo. Eu espero que a gente breve. Foi ruim. Foi uma perda ter perdido essa votação, no caso do PDT em particular, entendo, apesar de ter revertido a posição oficial, mas aí eles compraram os 60 que tinham faltado, entende? Então, eles foram atrás dos faltosos.
O Zeca, eu queria passar a bola para o Zeca, que aproveitar que ele está bem conectado aí. Zeca, você viu aí, você acompanha bastante essa questão da educação, né? E teve agora aí a pedido de demissão de 11 pessoas no INEP e tal, uma confusão com o Enem. Tem muita gente preocupada com isso. Eu queria que você desse uma geral para a gente.
Espero que o meu sinal seja minimamente aí funcionando. Me ouve, me vê bem?
Sim.
Olha, realmente o Enem está mais uma vez sob risco, sobre alerta. Né? Nós estamos aí há poucos dias, 35 funcionários, 10, 12 diretores pediram demissão. Nós convocamos o presidente do INEP, ele foi obrigado aí na Comissão de Educação essa semana, mas não esclareceu nada. Não nos deu nenhum tipo de segurança, não deu de garantia de que nós vamos ter um Enem aperfeiçoado, um Enem equilibrado, um Enem sem falhas, erros e absurdos que, infelizmente, a gente viu acontecer na última etapa. Né? Isso prova o que está acontecendo no INEP, do aparelhamento de um modo geral, né, que o Bolsonaro fez em todos os órgãos de governo, órgãos de controle, de fiscalização, já está vendo o que está acontecendo, né, no meio ambiente, na Amazônia, a gente vê a realidade do que está acontecendo no próprio MEC, né, como um todo. Né, praticamente, a máquina pública federal, a parte de inteligência, a parte de fiscalização, aquilo que faz, de fato, a máquina pública se mover, não funciona mais no Brasil, né? Há não só um loteamento, mas há um loteamento de cargos e funções por pessoas extremamente desqualificadas e separadas, sem a mínima capacidade, talvez, de ligar um computador, talvez escrever um pequeno texto. Quando a gente convoca alguém para ir lá na Comissão de Educação, a gente percebe a incapacidade das pessoas que estão sendo colocadas nos cargos mais importantes do nosso país. A gente vai estar atento. Nós vamos continuar denunciando, continuando tentando reduzir danos para que o Enem, de fato, aconteça de maneira minimamente razoável aí nos próximos dias.
Muito bem. O Zeca, eu quero começar por você. Agora, depois eu passo de volta a bola para o Ivan. Falando sobre as duas últimas pesquisas que saíram para a eleição presidencial aí, ontem uma com a Este e hoje uma Vox Populi, né? Nas duas, o ex-presidente Lula ganha no primeiro turno. Na Quaest, de 56 a 44, né? Na soma de todos os outros candidatos, e na Vox Populi de hoje, de 57,5 a 42,5, na soma de todos os outros candidatos. E aí, o que está colocado? O que, que você acha dessas pesquisas do cenário eleitoral para o ano que vem? Como é que está essa construção de do palanque político do Lula, essa questão do Alckmin de vice? Queria botar um pouco isso no jogo para também ouvir o Ivan depois, que é de outro partido, do PSOL. Eu queria aqui fazer um bate-bola com vocês sobre isso.
Eu só lamento muito, uma única questão. Faltam 10 meses, 11 meses para a eleição, né? Faltam 7, 9 meses para as convenções, para o início da campanha. Então, realmente, é muito tempo. Além do que aparece nas pesquisas quantitativas, né, nós temos feito pesquisas qualitativas. É impressionante como aparece muito forte dois sentimentos. O primeiro, a decepção, o arrependimento de muitos que votaram no Bolsonaro. Isso está muito solidificado. E a rejeição do Bolsonaro, aí, numericamente, prova isso quando ela já está quase perto dos 70%. Em alguns estratos, como é a juventude, como é a mulher, né, já passa disso. O outro sentimento que aparece muito, a gente não vê na quantitativa, mas aparece na quantitativa, é a saudade da época do Lula. Da época que o PT governou. Período da distribuição de renda, da inclusão social, da geração de emprego, dos avanços que a gente teve na saúde, na educação, políticas sociais e tantas outras questões. É claro que o PT ainda enfrenta uma rejeição que é grande, muito menor do que a de 2018. Eu acho que é isso que vai ser decisivo, né, para o resultado da eleição no ano que vem. Né? A rejeição hoje do Bolsonaro, ela atingiu patamares que talvez nunca aconteceu na história do Brasil, talvez nunca aconteceu na história do mundo na véspera de uma eleição, né, para presidente da República. Né? Agora, nós temos muito trabalho pela frente, né? O Lula, a direção do PT, costurando aí alianças, costurando, né, uma frente mais ampla, para a gente não errar o passo, para a gente ter muito segurança daquilo que vai acontecer, não só para ganhar a eleição, mas para levar a eleição, depois poder governar. Né? Eu acho que a lição de 2014 está muito presente ainda em todas as nossas mentes, e principalmente o que aconteceu em 2015, 2016.
Muito bem. Ivan, e aí? Como que você vê essas últimas pesquisas e essas discussões recentes de uma articulação de candidatura do Lula mais à centro-direita, né, digamos, compondo mais com uma centro-direita? Nesse caso, os últimos debates são com as últimas notícias, né, dando debates, dariam conta de que com o Geraldo Alckmin como vice. Eu queria te ouvir em relação a isso.
Já viu que eu estou coçando a cabeça aqui, né, Romai? Me desculpe, mas não é da minha... do meu espaço, entendeu?
Essa e da tua turma?
Não é. Mas eu primeiro queria comentar, se me permite, as pesquisas, né? Porque nós tínhamos uma pesquisa CPEC aí há 15 dias atrás, que o Lula diminuiu a diferença do Lula para o Bolsonaro, né? E agora essas duas pesquisas mostram uma força grande ainda na pesquisa, mas também nós temos as novidades, né, de ontem, não só as pesquisas, mas essa largada do Moro, né, como candidato mesmo, me pareceu, e também a entrada do Bolsonaro no PL, do Valdemar Costa Neto. Eles abandonaram qualquer tipo de peia, né, que tivesse o freio, e o esquemão deles está montado, é o PP, o PR e o PL, um núcleo central, mais os agregados, né, e tal, que vai lhe dar uma capacidade de competitividade. Eu escrevi um artigo para a Folha, saiu essa semana, que mostrava o seguinte, muito positivo, nós temos que superar o bolsonarismo de qualquer jeito, eu acho que a gente é o maior inimigo, mas a gente tem que tomar cuidado com o caminho, entendeu? Não tem eleição ganha, não tem eleição ganha, tem estrada pela frente, entende? Seria muito ruim um salto alto, e eu diria assim, não é só um problema de imprudência, né? É um erro crasso se você achar que a eleição já está ganha, porque ela não está, entende? Então, a elite brasileira, nós temos uma elite antinação. Aqui. Então, o que eles puderem fazer para evitar que você tente romper com um projeto que se perpetua, aí, o neoliberalismo, etc., eles vão fazer. Então, eu acho que as condições são razoavelmente boas, entende? Mas, mesmo com a economia indo para o brejo e tal, eles vão tentar reagir, eles vão recuperar preconceitos, eles vão recuperar o antipetismo, e o mais perigoso ainda, já tem gente torcendo para que o Bolsonaro caia mesmo, e entre uma candidatura da terceira via, entre aspas, aí, entende? Para aí sim juntar todo mundo, porque o Bolsonaro não junta todo mundo, pela excrescência que ele é, pelo governo que ele faz, genocida e tal. Então, eu acho que nós estamos aí diante da seguinte situação: é preciso manter uma pressão forte, inclusive não se deixar seduzir só pelo lado eleitoral. Nós temos que, à medida que a pandemia vai cedendo, mantidos os protocolos, manter o fora Bolsonaro nas ruas, minha opinião, entende? Você tem que intimidar as fake news, intimidar as saídas conservadoras com o povo na rua, entende? Porque lá no Congresso não é a nossa principal praia, dá para ver pelas votações e tal. Então, isso já é uma questão. A segunda é a unidade da esquerda. Eu acho que tem que ter uma unidade a mais ampla possível do campo de oposição e agregados. Agora, tomar um certo cuidado para não trazer para dentro do balaio gente que não vai contribuir, porque vai gerar uma contradição tão grande, entende? Que você perde ímpeto, você perde energia política em luta interna, entende? Você tem que ter um programa que vá falar para os pobres, para os de baixo, para os oprimidos, contra o programa neoliberal, por distribuição de renda, por justiça social e contra esta lógica de destruição de Estado que o Bolsonaro está imprimindo, a milicianização da política, a destruição do meio ambiente, esse conjunto todo aí. Tem muita gente querendo entrar, entende? Que não é só dos partidos. Então, a candidatura do Lula é capaz de polarizar, de agregar muita gente, entende? Que é o povão que está insatisfeito, não é à toa que ele tem 60% lá no Nordeste. Aliás, eu queria chamar a atenção, Rovai, finalizo com isso, eu estou falando muito, peço desculpas, que na pesquisa de ontem, onde o Bolsonaro e o Lula, a diferença era menor, era no Sudeste, que é a região mais populosa, entende? Mais populosa, é impressionante isso, né? Então, eles travam uma luta política da elite, entende? Nos setores mais abastados da sociedade, e eles criaram um direitismo no Brasil. A direita tem cara. Uma pesquisa fala que a maioria é de direita, se interpreta de direita mais do que de esquerda. Então, as ideias estão aí e nós precisamos ganhar o povão para dizer que proposta com justiça social é de esquerda, entende? Isso é que eu acho que o Lula tem que representar, minha opinião.
Muito bem.
Tem uma pergunta aqui da Elisângela, né, no comentário, ela diz que o povo não tem ido, né, não vai para a rua por fora Bolsonaro, porque sabe que ele não sofrerá o impeachment. Como que ficou essa discussão, né? Ficou enterrada na Câmara, né? Ou por conta do Arthur Lira não abrir nenhum dos... Tem mais de 100 pedidos de impeachment na Câmara e nenhum foi aberto.
Eu queria passar isso, passar essa pergunta para o Zé, Cadri, mas também passar, não posso deixar de falar do Marreco de Maringá, né, que lançou a candidatura ontem, e é ali do estado do Zeca Dirceu.
Não só o Marreco, também tem o Dallagnol, que confirmou a
vai ser seu concorrente, né, Zeca?
E quer ser candidato a deputado federal.
Ih, Zeca caiu.
Mas eu passo a pergunta, então, para o Ivan. E a pergunta do... Eu até estava vendo um tweet do Glauber Braga, dizendo que quer ir para os debates com o Moro, para chamar ele de juiz ladrão na cara dele.
Eu já estou quase torcendo para o Glauber Braga ser candidato a presidente da República agora, viu?
Mas se você vê o Twitter que eu fiz ontem à noite, eu começo falando o seguinte: é o juiz ladrão e o candidato picareta. Inclusive, porque ele, no caso do Onyx Lorenzoni, Rovai, como eu fui da CPI da Petrobras, eu fui a Curitiba várias vezes, entendeu? E teve um lance lá, que é o seguinte: todos os deputados da CPI foram tirar fotografia com o Moro, só eu que fiquei do outro lado. Quem puxava isso? O Onyx Lorenzoni. Quando saiu o caixa 2 do Onyx Lorenzoni aqui, o que o Moro fez dentro do governo? Ah, ele pediu desculpas. Quer dizer que quando ele pedir desculpa, não tem processo, não tem cadeia. Entendeu? Ou seja, é óbvio, né? Que ele é um político, ele é o Dallagnol, né? As figuras execráveis e tal. Mas é um candidato perigoso. A gente não deve desprezar isso, entende? Não deve desprezar. Porque a alegria dos Merval Pereira, entendeu? Hoje aí no Globo, já mostra, largou bem. Ou seja, mesmo aquela bandeira tremulando atrás, meio brega e tal, entende? Eles estão precisando de um candidato, né? Porque eles precisam chegar à terceira via. Só que esses aí são todos bolsonaristas arrependidos. Então, eles não têm um espaço nesse momento, principalmente se o Bolsonaro não cair de 20%. Mas se ele cair, entende? Eles vão fazer um movimento muito forte. Agora, o Moro é isso, né? Quer dizer, essa figura que é capaz de fazer um discurso que atende ao neoliberalismo fundamentalista, ao mesmo tempo, entende? Ele é a favor do excludente e licitude, ou seja, ele não era a favor do armamento, de todos os decretos, não. Do Bolsonaro, de armamento, mas ele é a favor que a polícia desse o cacete nos pobres, isso é real, entende? E é uma figura que não vai falar mal, não vai ter a mesma postura no meio ambiente, naquilo que é a agenda da Globo, por exemplo. Ele é o candidato da Globo. Então, nós temos que tomar um certo cuidado, porque, como as próprias pesquisas mostraram ontem, não é verdade que a televisão ainda não é a principal fonte de informação. Estava 50% ainda se informa pela televisão, né? Então, não é bem assim, né? Então, nós temos que tomar um certo cuidado, porque esse candidato, ele é perigoso, mas, ao mesmo tempo, é aquela figura engana muito, porque ele é um político vestido de toga e de um cinismo espetacular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí.
Rodrigo, cadê os superchats? Cadê
os membros
novos, né, do nosso canal? Precisamos... Como é que é? Fala lá, explica aí.
Precisamos de membros, membras, a gente fala membras aqui também.
E membres.
Para colaborar com a sustentabilidade aqui da Revista Fórum, porque fazer jornalismo de qualidade, com credibilidade, tem custos, além do canal aqui da TV Fórum, onde você tem o Fórum e-mail, o canal da Fórum, agora o Zeca voltou, e daqui a pouco eu já termino o merchan, mas bora ficar...
Vamos aproveitar que o Zeca voltou agora para ver se... Zeca, e o Marreco de Maringá, e essa situação política em Curitiba, e essa candidatura inusitada...
Olha, primeiro, na fala do Moro ontem, ficou muito evidente porque ele parece com o Bolsonaro e com o governo do Bolsonaro, né? Zero sobre educação, zero sobre saúde, zero sobre política de emprego e renda, zero sobre perspectiva para a agricultura familiar, para a produção de alimentos, sobre economia, né? Bom, não conhece a realidade do Brasil, não conhece a vida das pessoas, não conhece o nosso país e não tem uma proposta sequer. Igualzinho o Bolsonaro. E é muito interessante ver também, tanto que aquilo que nós falávamos há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, vai se confirmando, né? O Moro é político. Tinha e tem uma pretensão eleitoral. Então, todas as negativas que ele fizeram mostram que ele é um canalha, que ele é uma pessoa sem caráter, que não tem alguma. Né? E o Delta Dallagnol é pior ainda, né? É desqualificado total. Né? Vai acabar sendo inelegível, né? Deixou o Ministério Público para cumprir aquilo que planejou durante 2, 3 anos, que é fazer política, que é tomar o lugar da política. Na verdade, eles queriam fazer política, né, usando, né, o espaço de poder, o judiciário e no Ministério Público. Foram desmascarados, foram derrotados. Agora eles tentam fazer política, menos mal, pela via da política. Está evidente que são os desqualificados, os despreparados. Né, e foi muito bom que o TCU tenha também colocado para fora aquilo que nós estamos dizendo há muitos anos. É, eles usaram a Operação Lava Jato para ganhar dinheiro, para enriquecer. Né? Essa revelação das diárias milionárias, da ilegalidade que eles cometeram, né? Daqui a pouco vai ter dados, documentos, informações mais consistentes também das palestras, mostram que eles causaram a desgraça do país, destruíram as empresas nacionais, impediram o Lula de ser candidato, elegeram o Bolsonaro com o objetivo de ganhar dinheiro, de ficar rico, de cada um ficar milionário. Então, o tempo está sendo...
Não conseguimos concluir com o deputado Zeca Dirceu. É, vou agradecer aqui o Daniel Miage, que mandou aqui um super sticker em iene. Muito obrigada aqui. E tem mais comentários aqui. É, Moro não é apenas desqualificado, é um criminoso, diz o Marcílio Godoy, membro aqui do canal. Hugo Paiva, Farsa Jata sempre foi um partido político. E a Elisângela Mello diz que o juiz ladrão não pode ser desprezado porque terá o apoio integral da mídia golpista e da burguesia. Ano que vem será guerra. Queria perguntar também sobre
antes
essa...
de você perguntar, Adri, para o Ivan, eu queria aproveitar que o Zeca não está aqui, falar do episódio de ontem com o Boulos. Né?
É, isso que eu ia falar.
Era isso?
Era isso mesmo, então... porque ela falou que o ano que vem será a guerra, né, da disputa...
Não sei se tem um vídeo aí, se o Guilherme puder conseguir o vídeo. São grotescos, né, muito ruins, mas para mostrar o nível de agressão desse povo. Se o Guilherme conseguir trazer os vídeos... O Ivan certamente deve ter assistido já mesmo.
Vi sim. É, até quero colocar que eu já tive um episódio, eu, o Boulos e uma pessoa que acompanha ele. Foi semelhante a isso. Foi numa padaria. A gente saiu de uma reunião, foi tomar um café e passou um provocador. A gente botou ele para correr, entende? Mas eles são ousados, o que eu quero dizer, entende? Eles fazem questão de provocar e são... figuras desqualificadas, bolsonaristas, anticomunistas, veja, ele é vagabundo e comunista, né? Quer dizer, e não na minha cidade, né? Aquele, você não pode estar na cidade dele e tal. Foi uma atitude que merece, eu não sei qual, eu não cheguei a falar ainda com a direção do partido, nem com o Boulos, sobre isso, eu vi ontem à noite, quando eu voltei da Assembleia, mas eu acho que mereceria até um boletim de ocorrência, entende? E botar esse cara no gancho, entende? Eu vou sugerir que se faça isso, porque claramente foi uma provocação super premeditada, e vai acontecer mais quando começar a campanha. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa vai ser uma campanha de milicianização da política. E quando eles entrarem em desespero, que eles viram que eles vão perder o poder, né? Que eles se acostumaram com o poder. Figuras que eram figuras execráveis, esses bolsonaristas raiz e tal, eles se empoderaram, né? Com um fascista no poder. entende? Com, eles só deram uma baixada de bola quando viram que a correlação de forças não permitiria um golpe de Estado lá em 7 de setembro, entende? Então, mas eles continuam forçando a barra e eles vão querer fazer uma campanha agressiva, entende? Uma campanha no desespero. Então, a gente tem que estar preparado para isso, para não descuidar da segurança, não perder a cabeça, porque são figuras isoladas, não perde pouco, mas tudo para eles funciona como vídeo. Nós temos que tomar cuidado com as versões que se produzem, né? Mas o nosso repúdio é esse tipo de atitude.
Muito bem. Zeca, como é que está a disputa aí no Paraná, hein? O Requião vai a candidato a governador, vai estar em aliança com Lula, vai para que partido? Você, o PT, vai sair com candidatura própria? Como é que estão as articulações do Paraná? O
Requião, animal. Nós estamos incentivando, apoiando, ajudando a organizar a caravana Requião. Já tive com ele em 3 regiões diferentes. Ele já deve ter umas 6 regiões diferentes aqui do estado, plenárias com 20, 30 municípios, 200, 300 lideranças. Ele já começa a aparecer nas pesquisas. Eu estou muito animado, otimista. Nós fizemos aqui um convite, estimulamos, e o presidente Lula também convidou ele a São Paulo, fez convite para que ele se unisse ao PT. Ele tem convite de outros partidos de esquerda, deve tomar essa decisão em abril. Independente da decisão que ele vier a tomar, ele vai ter nosso apoio, nosso respaldo, apoio do presidente Lula. Então, nós estamos muito animados aqui com a candidatura dele, e ele está muito animado, seguindo a gente, inclusive figuras de outros partidos até fora, os partidos aí do leque de esquerda, alguns deputados estaduais, alguns ex-deputados, muita gente se somando aí na caravana Requião, e isso é importante para o debate da disputa nacional, né? O Requião é uma figura nacional, foi senador várias vezes, né? Tem um entendimento muito perspicaz, né, da economia brasileira, da política brasileira. Acredito que vai dar uma grande contribuição à nossa. Eu fiquei animado com as últimas pesquisas, com a mudança que está acontecendo no sul do Brasil, né? Não sei se vocês olharam esse recorte aí da última pesquisa, onde o Bolsonaro mais tem caído, que ele tinha muito, né? É no sul do Brasil, aqui no Paraná, várias cidades pequenas e médias, os prefeitos me mostram pesquisas onde o Bolsonaro fez 65%, 70% em 2018. Hoje o Lula já ganha com 50%, 55%. Vai ficar um pouco maior nos grandes centros, mas isso pode ser operado aí, né, ao longo do tempo. E acho possível Lula ganhar do Bolsonaro, inclusive no Paraná. A candidatura do Moro, né, aqui no Paraná também não decola, mas aqui ele tem um pouco mais de votos, por ser de Maringá, por ter sido juiz aqui. E para mim, na pesquisa, ficou muito evidente que o Moro não tirou um voto sequer do Lula, e acredito que não tirará, mas tirou o voto do Bolsonaro. Tirou pouco, mas tirou. Acho que 5, 10% dos votos, né, do Bolsonaro podem sim migrar para essa candidatura do Sérgio Moro.
Muito bem. Drida Lourenço.
Olha só, eu tenho que compartilhar então o vídeo aqui das agressões, e a gente comenta aqui como que, né, o cenário aí para 22. Deixa eu ver se vocês conseguem assistir aqui.
Não sei se o Zé tá aqui.
Seu comunista! Vai, Palmeiras, vai, vai, tá na porra, vai, vai virar Palmeiras. Vai, comoda do cacete.
Não tem nem como falar com um cara desse, né?
É uma coisa, sim. É. Eu ia até perguntar pro Zé, que o teu pai passou por isso muitas vezes, né? Porque o Zé Dirceu foi achincalhado aí pelo Brasil, né, de forma violenta. Eu acho que eles vão criar esse clima, né, Ivan? O bolsonarismo, como ele tem lá os seus 20%, 25%, ele tem dentro desses 25%, sei lá, um terço deles, 6%, 7% do total do país, que são extremamente violentos, são agressivos, que são... né, eles vão tentar nos intimidar, e em 2018 isso deu certo. Em 2018, o que, que eu ouvia dos meus amigos e amigas? Tá? Ouvi o seguinte, ah, eu estou lá no grupo do WhatsApp do prédio, mas os bolsonaristas, eles ficam lá, xinga todo mundo, e se você fala coisa é Lula ladrão, eu parei de falar, ou eu saí do grupo, ou eu fiquei quieto, ou eu saí do grupo. Então, como lidar com isso? Quer dizer, como enfrentar isso? Porque não dá para ser na porrada, né? A gente vai transformar isso aqui num ringue. Ao mesmo tempo, não dá para ficar quieto, né, Ivan?
Claro. Eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês sabem que eu faço campanha na rua, né? Eu faço campanha na rua, entende? E eu acostumei, nos últimos 15 anos, só faço campanha na rua. E na campanha na rua, a gente era soberano, entende? Até 2018. Soberano, porque você ficava lá na frente da Bolsa de Valores, na Avenida Paulista, no Lago São Bento e tal, e com microfone, uma caixa de som, e de panfleto e voz, né? E tal. E isso começou a aparecer provocadores. Mas a culminância disso foi no dia na véspera da eleição, no último dia do Bolsonaro, da eleição passada, a oposição fez um comício grande lá no Lago da Batata, entende? E no domingo, a Paulista é aberta, nós estávamos com a nossa banca, que ficamos lá o dia todo e tal, e de repente chegou perto das 2 da tarde, começou a esvaziar a Paulista, uma varredura de PMs, entende? Vieram tirar a banca, tive um entreveiro violento com um capitão da PM, com um coronel da PM. Ele falou que eu tinha que tirar a barraca de lá, eu falei, por quê? Aqui é pública. Entende? Eu vou ficar aqui e tal, entende? Não, você tem que tirar porque o seu dia foi ontem. Olha isso, é um cara da PM, entende? Não é um manifestante deles. Esse manifestante passava um ou outro gritando Bolsonaro e tal, mas só para você ver o tamanho da bronca, né? Então,
o seu dia foi ontem? O que é isso?
O que aconteceu foi que a Paulista esvaziou tanto que nós não tínhamos para quem distribuir panfleto naquele último dia de campanha. Entende? Teve que ir embora mesmo, entendeu? Porque não tinha... eles ganharam muita agressividade, entende? O discurso fascista ganhou contornos, né? E é óbvio que eles apanharam muito também nesse período, 3 anos de bolsonarismo, muitos também refriaram, mas eles criaram um núcleo duro, né? Que é esse anticomunismo aí que a gente viu, né? Esse discurso que é Cuba, é Venezuela, não sei o quê, ou então a defesa da propriedade, ou evangélico e tal. Então é perigoso. Eles vão, haverá entreveiros na campanha. Haverá entreveiros como nunca houve. É diferente da lógica que nós tínhamos com o PSDB lá atrás, entendeu? Aqueles embates com os tucanos. Eu acho que é outro nível e eles vão entrar num desespero na hora que eles acharem que eles estão perdendo o jogo. Então, nós temos que nos preparar, não dá para se intimidar, tem que ir para cima, ao mesmo tempo você não pode entrar na lógica deles de aceitar as provocações, entende? Mas ter uma segurança própria, ter a tranquilidade para responder e ganhar o povão, né, que está passando ali, que você está disputando os corações e mentes. Né?
Zeca, para tuas palavras finais aí, estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje.
Primeiro, me desculpar, Rovai, com você, com a Adri, com o Ivan, desculpar com quem está nos assistindo, protestar aqui contra vivo, e infelizmente eu imagino que o resto do serviço prestado não é uma característica só da Vivo, não, é das outras companhias, né, de celular.
Vivo, ó, e na hora que falou a Vivo.
Falou a Vivo, cortou.
Mas é, eles entregam.
Coitado, ele tá aí. O Wi-Fi da frente do hotel, ele está na frente de um hotel, ali, ela parou, pegou o Wi-Fi, está tentando conectar para o Wi-Fi, está tentando conectar pela Vivo, mas o Zeca fez de tudo para estar aqui com a gente, enfim,
é isso aí.
A gente chama ele uma outra vez. Zé, Ivan, as suas palavras finais aqui nesse programa de hoje.
Bem, pessoal, eu acho que quero agradecer aí a vocês, Dri, Rovai, prazer estar com vocês aí. Acho que a gente tem que impulsionar, é o momento de ir para cima do bolsonarismo, entende? Nós temos que sair de uma certa letargia, do desânimo, entendeu? Tem que usar aquela velha frase do Che Guevara, não perder a capacidade de se indignar, entende? E responder a eles. Eles vão usar todos os instrumentos para permanecer no poder, né? Ou mesmo trocando o Bolsonaro. A gente tem que tomar cuidado com isso, mas é preciso superar esse processo, esse pesadelo chamado Bolsonaro, essa destruição que nós vivemos. Então, eu quero terminar com fora Bolsonaro.
Só poderia ser. Zeca, você falou Vivo e cortou. Depois da Vivo, o que tem?
Fora Bolsonaro.
Não tem problema. Zeca, esquenta. Valeu pela participação, meu irmão. Está com problema a tua conexão ainda. A gente agradece por demais o Zeca, o Ivan e a todas e todos que ficaram aqui com a gente nesse Fórum 11:30 desta quinta-feira, 11/11/21. Beijos, 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 e beijos, obrigado, a todas, Ivan, a todos, obrigado, e todos.
Obrigado.